multe, însă rog să apăsați asupra prediluviu. Nós vimos então qual o motivo pelo qual o dilúvio veio. Um monte de coisas erradas estavam fazendo, mas como a Torá enfatiza, que o fato que mais levou o pingo d'água que levou a ter o dilúvio foi o fato deles roubarem uns dos outros. Então nós vimos que eles faziam um monte de técnicas e táticas para poder roubar, poder enganar e assaltar a casa dos outros. Ou roubavam, porque você roubou, então eu vou roubar de você, hein? E acabava tendo o conceito de Hamas, que é pegar coisa do outro sem permissão, mas porque é isso, porque é aquilo. E tudo isso acabou deixando Deus muito nervoso. E Deus falou que acabou. Do quê?
Pela falta. A gente, por exemplo, está vendo aqui no livestream, né? As pessoas sabem tudo isso, mas porque não tem falta.
Quando eu estava na faculdade, tinha uma dos.
Então, assim, como falar isso, para eles, isso é uma coisa tão horrível, mesmo quando você está com fome. Então, existem pessoas numa necessidade, numa vulnerabilidade, entendeu? Mas existem pessoas que estão com fome, mesmo quando você está com fome. É uma... Ai,
não sei
essa
pessoa, então não estava com fome suficiente.
Eu vejo esse pessoal no Haiti, por exemplo,
Aí você pode até pensar que vai ter uma certa desculpa, mas ele está completamente descontrolado. Talvez. Mas pessoas normais, muito mais bem, a gente viu que os próprios livros roubavam. E por isso que o povo também começou a roubar. Então não era exatamente por necessidade. Era para roubar. Aqui no Brasil.
Mesma coisa.
Não obviamente por necessidade, mas além disso, não quer dizer que a necessidade permite, está dando uma coisa errada. Eu lembro na faculdade, tinha uma das matérias era ética e cidadania. Eu não consegui enxergar nem ética nem cidadania em todo o 1 e o 2. Mas eu lembro que a coisa que a professora mais enfatizava, e assim era sempre a discussão em sala de aula, era se a criancinha vai lá e rouba uma maçã para ela estar com fome. Ela fez uma coisa errada, ela não fez. A ética que eu conheço, ela fez errado, porque afinal não interessa, ela está passando fome, não é isso que justifica ela roubar. Ela pode ir lá e pedir, por favor, me dá uma maçã. Mas pela ética que era o curso, muito ético, era que a criança tem toda a razão, porque afinal a sociedade é culpada, que é a visão típica esquerda. Então, é justamente o que fazia no Mabuse. Não é porque o cara está com fome, que justifica ele roubar uma maçã, ele pede. E aqui era mais, então eles começavam a roubar um do outro porque o outro roubou. E aí começa a virar um negócio que não tem fim. E fica completamente descontrolado. Aí chegou um momento que a Shem então falou para o Noah que vai construir uma teivá, um enorme navio. Um detalhe que eu lembrei depois que eu falei na aula, ele tinha que, era feita de madeira, mas ele tinha que passar piche por fora e por dentro, para aguentar, vai ser água, que não é brincadeira, água fervendo. Então precisa impermeabilizar e mesmo assim, chegou um dado momento do Mabul que a teivá já não estava mais aguentando. O Noah começou a gritar para Deus, por favor, chega, a gente vai morrer também. E aí terminou o Mabul, terminou a chuva forte, que estava já quase arrebentando a teivá. Então ele construiu durante 120 anos, como nós vimos também, 120 anos para ver se as pessoas vão passar, vão ver, que é isso, você está plantando árvores, para que é, depois que ele estava cortando, ferrando, montando, para que é tudo isso, ele vai falar que está vindo um dilúvio, as pessoas vão ter chance de fazer chuva. São 120 anos para poder se reeducar e foi em vão. Quando chegou dia 17 de Heshvan, de 1656, a criação do mundo, começou a chuva. Começou a chuva, no primeiro momento, era uma chuva normal, talvez um pouco mais forte, e era justamente para ver se as pessoas percebem que, olha, está começando. Tanto é que uma bula vai durar 40 dias e 40 noites. O dia pela Torá começa à noite. Então o dilúvio começou a contar a partir da noite. Porque o dilúvio começou no meio do dia, não começou à noite. Aqui tem dois motivos. O primeiro motivo é justamente isso. Começou uma chuva para ver se o pessoal começa a perceber que é a última chance. Agora é chuva, não é mais aquele papo de falar, tá vindo. Vocês estão vendo que está chovendo. Segundo lugar, quando chegou o momento do Noah entrar na Teivá, que era o momento que estava começando, as pessoas começaram a falar, imagina, você não vai conseguir entrar na Teivá. A gente não vai te deixar entrar na Teivá. Então Deus antecipou um pouco a entrada do Noah para o dia, para ele não entrar à noite, para eles verem, ó, não é assim não, vocês estão achando que vocês vão impedir o Noah de entrar na Teivá?
Justificaram.
Vocês não vão conseguir impedir ele, então será que ele nem vai entrar à noite quando vocês estão dormindo e não percebem? Ele vai entrar em plena luz do dia, e por isso já começou a chuva, Noah já entra na Teivá, que está começando, e agora eu quero ver quem vai ousar se impedir entrar na Teivá. De fato, muitas pessoas tentaram se impedir ele, e quando chegaram próximos, leões e animais ferozes começaram a atacar todo mundo, e não deixaram ninguém, nem feriu Noah, a família, e nem mexer com a Teivá também. Isso, de uma forma geral, mesmo no decorrer da construção da Teivá, queriam mexer com a Teivá e sabotar e tal, e os animais ferozes não permitiram. A chuva começou fraquinha, começou a aumentar, deve ter passado para a intensidade que a gente agora acostumado, e cada vez a água começa a subir. Só que a água não era água gostosa, geladinha de chuva. Essa água era fervendo. Então, chovia água fervendo, como o Midrash fala, que a chuva fazia essa água passar, chover elétrico. Passava primeiro pela porta do purgatório, do inferno, dava uma boa aquecida na água e depois ela vinha e começava a cair na terra. Então começou a chover, 40 dias e 40 noites, chuva fervendo em cima das pessoas, em cima dos animais, em cima das árvores, em tudo. Além disso, Deus fez abrir também por baixo da terra todos os jeitos que até então não existiam, e começaram a se abrir e começaram a sair água fervendo debaixo da terra. E assim a água foi subindo, não sei para onde ia a água foi subindo cada vez mais. 40 dias seguidos, a gente aqui em São Paulo, com uma hora de chuva, você já vê que a água chega um metro em alguns lugares, então você imagina 40 dias de chuva fortíssima, quente, e também as águas vindo de baixo do chão, água fervendo também. Foi uma chuva intensa, sem parar sequer um segundo. Como nós vimos antes, quando chegou o momento que já estava passando dos limites, o Noah e todos os animais dentro da Teivá começaram, o Noah a rezar, os animais começaram a cada um fazer o seu som e implorar para sempre que salve eles. E aí,
por que ele escolheu um par de cada...
Para salvar.
Mas e o coitado dos outros? O que fizeram de mal?
Fizeram. Porque os animais também estavam se comportando de forma errada. Não é que eles morreram à toa.
O peixe,
mas na água fervendo? Não, o mar estava friozinho.
Eles
a água em cima estava fervendo. Na terra, mas no mar estava a temperatura dele. Esses 40 dias e 40 noites são paralelos aos 40 dias que demora para o feto se formar, uma vez que eles vinham produzindo um monte de bastardos. Então a gente falou, a forma que vocês estão destruindo o meu mundo produzindo bastardos, eu vou também destruir vocês nesse tempo, em 40 dias e 40 noites. Aliás, em 40, eu estou semana passada fazendo um curso e o Rabino justo mencionou que ele viu um livro que traz todas as coisas naturais ligadas a 40 e explica por que 40. Você perguntou, ele falou, ele viu, tem várias coisas, são 40 na Torá. É, 40 menos 1, assim, a Torá usa essa linguagem, 40 menos 1 chicotada, mencionar o tipo de pecado, 40 menos 1 nas proibições no Shabbat, 40 dias do Mabul, 40 CA o Mitre tem que ter, e 40 dias do Moshe ficou em cima do Monte Sinai para receber a Torá, 40 anos ficaram no deserto, tem muito 40 na Torá, pelo jeito tem um livro, não sei bem, talvez pesquisar e descobrir, mas ele fala sobre o número 40. Tem um monte de significado.
Não, assim,
em referência
à letra, né? Cada número
é uma letra. Tem, então, menos é 40.
É.
E a gente viu também que foi passado, lembra? Né? Com uma retrasada, com menos formado de Raf, Isab, em Space, não de Hashem. Tem um monte de coisas ligadas ao número 40.
Eu vou colocar, né? Número 40.
O Talmud também conta que a forma de Hashem mudar a natureza foi um momento que a natureza completamente ficou modificada. Eu vou falar um pouco sobre isso. Deus tirou, movimentou duas estrelas de um conglomerado de estrelas, como a gente já falou até no passado sobre isso, como funcionou os astros. Ele mexeu os dois botõezinhos ali e isso é que fez acabar com o mundo.
Na realidade,
isso foi tirado às vezes na terra? Sim, de uma forma... Então, em primeiro lugar, o que aconteceu é que não havia dia e noite. Basicamente, isso que aconteceu. Durante todo o dilúvio, que durou um ano, o processo inteiro, 40 dias, 40 dias, choveu. A gente vai ver daqui a pouco. Durante o ano inteiro que o mundo ficou no processo de dilúvio, não tinha dia e noite. Então, uma bagunça. Uma bagunça parecida com algo que a gente já viu na criação do mundo. Estava tudo uma bagunça, a gente criou o mundo. Então, uma bagunça. Depois do dilúvio, se Deus instituiu e estipulou de novo que vai voltar a funcionar dia e noite. E, aliás, um recomeço, e mais ainda, que não havia, até então, uma diversidade de estações ao decorrer do ano. Era o tempo todo uma estação fixa de primavera. Depois do dilúvio, Deus fez que tivesse, sim, como a Torá considera, seis estações. Tem o baixo e alto inverno, baixo e alto verão, primavera e outono. Mas Deus fez que vai ver quando terminar o dilúvio. Mas, então, eu falo, durante o dilúvio, não, era uma bagunça. Tudo uma grande bagunça, não tinha dia e noite. Para o nosso saber dentro da Teivá quando era dia e quando era noite, ele tinha aquela pedra preciosa que iluminava para ele. Ele sabia quando ela estava iluminando mais forte porque é noite, e quando era dia ela iluminava um pouco mais fraco. E dessa forma ele podia também controlar a alimentação dos animais lá dentro, para saber o horário mais ou menos, para poder controlar a alimentação. Essa chuva caiu durante 40 dias e 40 noites, quer dizer, começou 17 de Cheshvan, e ela parou no dia 28 de Kislev, que hoje em dia é terceiro dia de Hanukkah.
Então, da criação do mundo até Noa, foram 10 gerações.
Foram 10 gerações,
1.666.
Então,
essas 10 gerações viveram numa bagunça danada.
Não. Como assim? Não.
Não, foi só
por quê? Só agora, durante esse um ano.
Ah, tá.
Até então, não.
Você falou de um ano. Você falou, começa de 17 de fechar na chuva. Levou um ano para a terra
secar.
Para a terra secar. Para a água descer.
Secar, voltar ao normal levou um ano. Todo esse processo. Quer dizer, um processo de luz levou um ano.
Porque imagina, não tinha construções assim, né? De
concreto,
de
mas mesmo assim, uma quantidade de água muito grande satura.
Era
a satura de água. Mas é terra. A água. Além de vir água de baixo. A própria água de baixo está vindo, então não tem para onde absorver. As águas foram subindo, 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 até passar 15 amotes, 15 cúbitos, quer dizer, mais ou menos 7 metros, acima das montanhas mais altas. Agora, vai perguntar qual é a montanha mais alta? A senhora fala que ficava a 7 metros acima dos montes Ararat. Fica lá na Turquia, meio bem do lado oriente da Turquia. Você vai falar, mas nós conhecemos a Grécia muito mais alta. Então, de fato, eu sempre sabia disso, mas nunca sabia quem falou isso. Eu vi esse dia pela Benatan Aydishit, diz que a chuva... Então, o dilúvio só atingiu as áreas habitadas da época. Porque por que cair dilúvio em lugar que não tinha ninguém? Então, no Monte Everest, não tinha ninguém. Não tinha por que gastar água, entre aspas. Né? Não tinha ninguém, ninguém morava naquela região. Então, só as áreas que tinham pessoas habitando é que foram atingidas. Nessas áreas, basicamente, era a área do Oriente Médio. Mas, logicamente, pegava um pouco mais. Além de que, conforme o Zohar, a Terra naquele momento era um continente só. Então, atingiu pontos que talvez hoje em dia a gente não consegue imaginar que eram próximos, porque a Terra depois se moveu e criou 5 continentes depois do dilúvio.
Tem foto da Terra?
Foto da Terra?
Foto não, é desenho, alguma coisa, assim, como que era, como foi construída.
Mas não tem nenhum desenho daquela época.
Não, desenho...
De hoje em dia, você está falando? Tem muitos como assim que tem. O único problema desses desenhos é que eu não sei até que ponto eles são, nesse nem tem, ainda bem. Eu não sei até que ponto eles são muito confiáveis, porque a pessoa está estudando e imagina na cabeça como que era e monta. Como é de fato, não sei. Se você pegar todos os desenhos, geralmente é uma caixa, um paralelepípedo. Agora, você vê que arqueólogos, sei lá, pesquisadores americanos...
Estão tentando achar, né?
Então, tem dois caras, uma vez vi um site, e eles dizem que eles acharam.
É.
E o formato que eles acharam é completamente diferente. Então, não dá para confiar nem neles e nem nos desenhos. Não dá para saber. Eles têm várias pesquisas, são muito interessantes, mas... Não dá para comprovar. Eles, por exemplo, têm uma teoria que o mar que os judeus atravessaram quando saíram do Egito não é onde todo mundo sempre achou. É do outro lado.
Não sei.
É interessante como pesquisa, mas não dá para ser
certo.
Ele achou um monte de coisas embaixo. Tá?
Ele achou um platô embaixo, né? Um platô que dá
para
andar, se você
está
andando, vai
andar
reto.
Dá para andar reto, além que ele achou restos de rodas egípcias e claro.
Tá bom. Fiel, não é?
Interessante.
Até que ponto.
Não adianta, não provou nada com isso. São teorias como todas as outras teorias que tem por aí afora. Por isso, tem lá também. Tenta imaginar na sua cabeça, porque. Quando você vê uma imagem, ela fica gravada daquele jeito e o dia que você descobrir que não era, fica...
Eu, assim, onde que foi? Assim, na Argentina, no México, nesses lugares, tem que ver, sabe assim, você já viu isso?
Isso.
Não, o que é aquilo lá? Lojas comuns, né, com a arca, né?
É, aquele famoso formato que eles fazem.
Assim, né? Formato, né?
Meio de canoa, assim, né?
É. Por que eles têm isso, né?
Porque vem.
Não, mas é
muito
assim...
Mas também, de novo, no... quem disse que era esse formato?
É, então, a gente imagina porque vem na cabeça o negócio que a gente
tem. Exatamente. Não tem... Ah, será que ele fez um barco que tinha todo um formato para navegar? Não era para navegar, ele tinha que ficar boiando, tinha que ir para lugar nenhum. Então não tem necessidade de fazer um...
Ficou parado todo
o tempo? Parado não. A água ia fazendo ele... Ele ficava, mas não tem que ir para um lugar específico, estava de remo ou leme, não faz nada.
Mas acabou saindo, isso não dá para provar, né? Se ficou assim...
Da onde ele saiu, para onde ele foi? A pergunta é da onde ele saiu. Não, era muito próximo.
Era muito longe de onde ele estava.
Aparentemente era próximo. A pergunta é onde nós morava antes do dilúvio.
É, então,
ele foi parar no Monte Ararat.
Mas não tinha onde morava?
Não sei, se procurar. Nunca vi escrito onde morava. Eu nunca vi onde morava, mas já não é longe. Porque, no final das contas, qual que é isso? O dilúvio pegou um pedaço habitado.
Sim,
então era uma região, obviamente que é enorme, mas é restrita. Há quem quer dizer, eu tentei começar a pesquisar, mas não fiz muito tempo. Eu vi até na internet, tem pesquisas aí, que o petróleo foi formado há 3.500 anos atrás, que é justamente a época do dilúvio, e foi formado por causa da pressão da água, o calor da água e etc. Então, todos os lugares que você tem petróleo, você já pode imaginar que lá pegou o dilúvio. Ou não, também não é uma prova, mas talvez. Porque uma das coisas que sim, na terra de Israel não teve dilúvio,
uhum.
E eles não têm petróleo.
Por que não tinha dilúvio? Porque não tinha ninguém.
Não, Israel não foi atingida. A gente vai falar sobre isso. Tá? Então as águas foram subindo, subindo, a gente vai chegar nisso. As águas foram subindo e ficaram a mais ou menos 7 metros, 15 amot acima do acima do Monte Ararat. Essas águas mataram todo mundo. Começou matando os animais e depois começou a desintegrar praticamente os seres humanos. O Grash fala que a pele das pessoas começou a descascar das pessoas, fazendo calor. Eles desintegraram por completo, como a gente já mencionou, o pastor fala vaima, que foram apagados por completo. Normalmente a gente tem aquele ossinho aqui atrás do luz, que é um ossinho que sobra, mesmo depois que o corpo desintegra, que é da onde a pessoa vai reviver no futuro.
Só
o ossinho aqui em cima, um ossinho pequenininho. E no caso deles, esse osso também foi completamente dissolvido e apagado, quer dizer, eles não têm volta. O que aconteceu num primeiro momento, quando as águas começaram a subir, as pessoas eram tão perversas que eles começaram a pegar os próprios filhos e jogar dentro dos geysers para ver se trava a água para não continuar subindo. Mas não adiantava nada, a água estourava para cima e assim foi subindo, como nós falamos antes. Todo mundo foi morto, exceto, e aí uma divergência no migrar, de todos os peixes, ou pelo menos parte dos peixes, que foram salvos indo para o fundo dos mares, onde nos mares a água estava numa tranquilidade, e lá embaixo ninguém sabia o que estava acontecendo em cima. Só na terra, de fato, é que a água estava subindo e fervendo. Também, na terra de Israel não teve dilúvio. A terra de Israel é uma terra especial, desde a criação do mundo, e até não quis colocar dilúvio na terra de Israel. Mas, as pessoas que estavam lá, os animais que estavam lá, morreram todos. Como? Tem duas opiniões como que isso aconteceu. Ou, não choveu lá, mas as águas se invadiram lá. Ou, eles morreram por causa do bafo mesmo que tinha no mundo. Pode imaginar que tinha tanta água fervendo, e todo aquele calor foi para dentro de Israel também, e o calor é que matou.
Quem eram as pessoas que moravam lá?
Pessoas. Não sei exatamente quem. Todo mundo que morava na época. Cada um morava em outro lugar. As pessoas moravam mais para a Turquia, as pessoas moravam em Israel, as pessoas moravam mais para o lado do Egito. Que é toda uma região bem habitada. Depois de 40 dias, a chuva parou. Mas só a chuva. Porque as águas de baixo continuaram vindo, subindo. Então, 40 dias, 40 noites, foi só chuva. Quer dizer, só não. Que tinha também a chuva. Depois disso, ficaram 150 dias ainda as águas subindo, 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 vindo de baixo apenas. Quando finalmente terminou o mês de Iar, as águas pararam. Pararam e agora começaram devagarzinho a descer. E até que essa água termina de descer, não vai levar mais muitos meses. Essas águas iam descendo, 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 até que em 16 dias desceu 4 cúbitos de água, 2 metros de água, em 16 dias. Foi bem devagarzinho, bem lento, a água sendo reabsorvida pela terra. No dia 17 de Sivan, portanto, 17º dia depois, depois que parou pararam as águas de baixo de surgir, até o momento que cessou mesmo o crescimento de água, depois de 16 dias, 17º dia, a Teivá pairou e atracou em cima do Monte Ararat. Apenas no primeiro dia de Av, quer dizer que mais um mês e 13 dias, finalmente deu para se enxergar o topo das montanhas. Disso daqui nós concluímos quanto que a Teivá estava dentro das águas. Afinal, o barco não fica completamente em cima da água, tem um pedaço todo do casco que vai ficar dentro da água. Quanto da Teivá estava dentro da água? O cálculo que nós fazem é o seguinte. A cada 4 dias, descia 1 cúbito de água. As águas estavam acima da montanha mais alta, que era o Monte Ararat mesmo, elas estavam a 15 amotes de altura, 15 cúbitos de altura. Foi descendo, 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 a cada 4 dias descia um cúbito. Por isso que levaram 60 dias para as águas baixarem e aparecer o topo da montanha. Mas depois de 16 dias, a Teivá já pegou um solo. Isso quer dizer, como?
No topo
da montanha. Isso significa que depois de 4 dias, descia uma, um cúbito, então depois de 16 dias eles terão 4 cúbitos. Isso significa que de 15 menos 4, 11 amor, 11 cúbitos da Teivá estavam dentro da água. Então quer dizer, se a Teivá tinha 30 amor de altura, isso significa que o primeiro andar estava completamente dentro da água e mais um cúbito do segundo andar estava dentro da água. Mais ou menos, né? Conta aproximada, que a Nudá tinha 10. Tem, obviamente, também a grossura, a espessura da laje. Mas, mais ou menos, cada andar tinha 10. Então, os bichos, o lixo, completamente vedado, pode imaginar. E um andar estava completamente dentro da água, fervendo, sacudindo. Então, tinha que ser bem forte para não penetrar a água lá dentro. Os seres humanos, a princípio, estavam no lugar de cima. Não sei se era menos amedrontador, porque enquanto estava chovendo, ia fazer barulho no teto.
Não
era de zinco, mas sim. Mas não era para... não tinha onde enxergar.
Quem estava lá em cima,
não tinha janela para ficar olhando para fora. Conforme uma opinião, tinha uma janelinha para entrar a luz. Mas o que dava para ver lá fora? Estava tudo uma bagunça, uma escuridão. Não tem muito o que olhar para fora. É só mesmo para algum pouquinho de claridade entrar lá dentro. O Noah não estava também num descanso, não estava num cruzeiro, repousando. Enquanto as pessoas estavam sofrendo fora, bem, bem sofridas, o Noé também estava sofrendo dentro da Teivá. Então, o Noé não conseguiu parar um segundo lá dentro da Teivá. Quantidade de animais que tinham, e ele tinha que dar a comida para cada um no horário certo, e os animais cobravam isso. Então, ele tinha que saber cada animal qual o momento que ele come, o que ele vai comer, e assim eles iam... de animal a animal cuidando, e tinha que tirar o lixo, e assim ia de um para o outro. Era um jardim zoológico. Então, há aqueles que dizem no Midrash que foram distribuídas as tarefas, cada um cuidava de um tipo de animal. O Noah cuidava dos animais silvestres, era antílope, leões, tigres, ursos, daí para frente. O Shem cuidava dos animais mais tranquilinhos, carneiros,
não, né?
Os bois era filho.
Sim.
Então, um dos filhos do Shem cuidava dos animaizinhos mais tranquilos, o Ham cuidava das aves, e o Yefet cuidava dos animais rastejantes. Ficamos engraçados, cada um tinha sua tarefa, mas de qualquer forma não melhorou muito, porque eles tinham muito trabalho, estavam o tempo todo. O Midrash não fala se elas trabalhavam isso. O Noah deve ter poupado elas, coitado.
Limpado.
É, só que elas preparavam a comida, né? Só que ajudavam elas a preparar a comida. O Midrash até conta que uma vez o Eliezer, o escravo do Abraham, bem mais pra frente, o escravo do Abraham uma vez encontrou com o Shem, filho do Noah. E falou para ele, não. Sim, o Abraham Avino conheceu Noé. Quer dizer, não sei se ele chegou a conhecer ou não, mas ele estava vivo já. O Abraham Avino tinha 58 anos quando Noé morreu. O Shem, Abraham conheceu e Isaac conheceu o Shem. Só Jacob que não conheceu o Shem. Então, estava para perguntar.
Quantas gerações de Noé?
10. 950, o Shem não lembro agora de cabeça, mas muito próximo disso. É só olhar no Rumash. Eu. É, eu tenho também um casão completo. Já 600 anos. O Eliezer, portanto, o escravo de Abraham, uma vez chegou para ele, o Shem falou: como é que vocês conseguiam lá dentro da terra satisfazer todo mundo? E aí o Shem começou a contar e falou: você não faz ideia, foi em Sura só 12 meses que foi super difícil lá dentro da terra. E meu pai, em primeiro lugar, que a gente tinha que dar comida para cada um quando era o momento que ele gosta de comer. Então, né, de dia, de noite, ele nem praticamente não dormia. E aí ele contou que tinha um animalzinho que meu pai não sabia o que ele come. Meu pai estava sofrido, estava da comida, não sabe o que está. E aí, quando meu pai abriu uma romã, caiu um verme de dentro da romã. E esse bicho, veio correndo e atacou o verme. Então, meu pai descobriu que aquele bicho gosta de comer aquele verme, que ele tinha todo dia para dar para ele comer. É interessante também que dentro da teivá, os animais não comiam carne. Os animais, mesmo ferozes, não comiam carne. Até porque era uma forma de manter eles mais mansinhos. Quem traz um hidrato, como um animal feroz, vive à base de umas frutinhas, uns legumes, ele não fica tão feroz assim.
Tá vendo,
mas você não é feroz.
Né? Mas não
querer conforto, é carnívoro. Era um carnívoro, lógico. Era um carnívoro, mas lá dentro da terra, não tem. Não tem. Aqui o menu é diferente, exatamente. O menu aqui é diferente.
A comida não estragava lá dentro.
A comida não estragava. Isso também foi um milagre para poder sobreviver. E aqui é um belo estoque de comida também. Poder durar um ano comida para ele e para todos os animais famintos.
Provavelmente
ficaram no andar dele. No andar dos homens. O Midrash conta duas histórias diferentes sobre o leão. O Midrash conta que o Noah uma vez atrasou a comida para o leão e o leão ficou furioso com ele e deu um nhaque com ele para ele aprender nunca mais a atrasar a comida. Até daqui, nossos sábios levantam e enfatizam que uma pessoa que tem um animal, em primeiro lugar, tem que dar para o animal comer, só depois o dono pode comer. Isso, na verdade, é uma mitzvá da Torá. A Torá fala em outro lugar que essa é a ordem. Quando se trata de comida, em primeiro lugar, precisa dar comida para o animal e só depois ele pode sentar para comer. Então, como Noah atrasou a comida, ele merece uma mordida do leão. Mas um outro Midrash conta um pouco diferente. E conta que ele atrasou o alimento do leão. E o leão deu uma rugida daquela dentro da teivá. Estremeceu, deixou todo mundo apavorado. E o Noah então foi lá e pegou um pau, deu uma paulada em cima do leão, falando: você não pode assustar aquilo mais.
Ele se perguntou: será que um
então o leão virou pro novo e falou: já não basta que estão fazendo um spa aqui, comendo palhinha, ainda você fica me batendo? Então ele deu um nhaque, mordeu o Noah. Logo eu falo, o Noah saiu a partir de lá e ficou meio manquinho, por causa da mordida que ele levou do leão.
Jogava no mar. Faz a vida, né? Aquela geográfica da vida, roda de couve.
principalmente.
Não, não, não. Mas o
é, né?
Eu acho que
isso, né? Tem passatagem, assim, nem existe mais.
O Midrash ainda conta que tinha também um pássaro chamado Usharna, que ele estava lá quietinho, num canto, assim, não piava, só tranquilinho. De repente, o nó chegou e falou, escuta, por que você não me pede a sua comida? E ela falou, não, eu vi que você está tão atrapalhado, tanto trabalho, não queria dar trabalho. Eu falei, deixa eu ficar um pouquinho com fome, mas pelo menos não te dá trabalho.
Falava?
Ela falava na linguagem dela. O Noah entendia, tem algumas pessoas na humanidade que entendiam a linguagem dos animais. O Noah era um deles, o Shlomo HaMelech também. Então ele, aí o passarinho falou, olha Noah, eu vi que seu trabalho está tão pesado, eu não queria te dar trabalho. Então por isso eu preferi passar um pouquinho de fome. O Noah ficou tão emocionado com isso, ele falou, uma vez que você poupou o meu trabalho, então que você seja abençoada e que aquele que sustenta todos os seres vivos, que ele faça com que você viva eternamente e nunca morra. Não conheço ele. Né? Algum pássaro que deve ter barba branca, você já sabe que é ele, né?
Sim.
Sei lá. Todas essas lendas e todas as coisas são tudo baseadas em Midrash. Vem, olha só que legal. Acho que vai dar ibope.
Mas
é verdade.
Não, na mitologia tem muita coisa, né?
Você tirar
dessa
música, no Midrash? Tem um fundo de verdade. Eles modificaram praticamente tudo, né? Uma coisa muito interessante também que os Midrashim contam, quando pararam as águas de subir debaixo da terra, a Torá não fala, não usa a mesma linguagem de quando começaram. Quando a Torá fala que começaram a sair as águas, é isso que Deus abriu todas as fontes dos abismos. Quando a Torá fala que fecharam, é isso que fecharam as fontes dos abismos, não todas. E daqui aprendem nossos sábios que, de fato, algumas das fontes dos abismos não foram fechadas. E elas foram deixadas porque elas seriam úteis para o homem. Por exemplo, as termas de Tibéria. Termas medicinais. Aquela água que é boa para as pessoas terem um tipo de banhos e tal. Então, para isso, a gente deixou uma série de lugares. Não só lá, vários lugares. Hã? Todos os lugares que sobraram termas, que você tem até hoje, são termas que sobraram de uma luz. Foram abertas, não foram fechadas. Todo o resto. Jesus, né? É que tem Jesus que não são tão bons também, né? Tem Jesus que estouram de repente algum coisa. Mas tem aqueles que são termas calminhas, tranquilas, tá o tempo todo saindo uma água quentinha. Até no passado, em Tibéria era muito usado isso, eles usavam para. Hoje em dia é usado para coisas medicinais. No passado, isso era usado para a cidade também, para eles aquecerem água, para aquecerem coisas nas casas. Eles usavam isso. Primeiro sistema de aquecimento passava dentro, eles faziam um cano passar por dentro da água. De Tibéria, então era uma água que seja potável ou fosse, passava dentro do cano lá dentro e aquecia, não era aquecedor. Isso tinha na época da medicina. É bem quente, eu não lembro, é tanto tempo que está lá.
Mas
depois eles fazem banho específico, né? Da perna aqui, onde está, ela fica. Bom, isso tem um básico momento do dilúvio, no início do ciclo da semana que vem, a gente continua com a próxima fase. Agora está no da Teivá, parado, mas ainda não completou um ano. E ele precisa esperar as águas descerem por completo. Só chegou agora, só dá para ver os topos das montanhas. Ela tem que descer até lá embaixo. Ele vai tentar. O barco foi encalhado lá em cima. Quando ele sair, ele vai ter que descer. É para descer e todo santo ajuda. Né?
Vai ser, ah, né? Tudo, né?
Ele vai ficar lá dentro até começar a fazer testes e ver se já está seco ou não está seco. Ele vai mandar determinados tipos de criaturas para fora da terra para eles verem e trazerem as notícias de como está fora. Vai tentar 3 vezes.